Senhor presidente, senador Paulo Paim, eu quero aqui ressaltar a importância da evolução dos preços na economia. Os jornais hoje, em especial a Folha de São Paulo, registrou que desde 2007, pela primeira vez, baixou o custo da cesta básica no Brasil. E isso é muito importante porque significa que o governo da presidenta Dilma tem, de fato, a inflação sob controle, que as medidas que vêm sendo colocadas em prática pelas autoridades econômicas e monetárias, seja pelo ministro Guido Mantega, seja pelo presidente, pela direção do Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional, pela ministra Miriam Belchior do Planejamento e toda a equipe governamental, está gerando frutos que poderão levar a maior tranquilidade e confiança de todos os brasileiros. Então, eu quero saudar essa boa notícia, pois há indicações de que até o final do ano a taxa de inflação se aproximará da meta de 4,5%, assim como também se levará em conta a perspectiva de um crescimento mais acelerado da economia brasileira. Quero aqui também registrar o fato de que a taxa de desemprego no Brasil ao longo de todo o primeiro semestre foi das mais baixas, mês a mês, em comparação a todas as ocasiões em que foi medida a taxa de desemprego desde que o IBGE passou a medir a taxa de desemprego em nosso país, nas 6 regiões metropolitanas brasileiras, nas principais regiões metropolitanas brasileiras. Mas, senador Paulo Paim, queridos senadores Paulo Paim e Randolfo Rodrigues, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para fazer uma reflexão a respeito das manifestações tão significativas que aconteceram no Brasil nos meses de junho e julho, a partir, sobretudo, do chamamento que o movimento Passe Livre fez, em especial em São Paulo, para que fosse diminuída a tarifa de ônibus de R$ 3,20 para R$ 3,00, e o intento foi alcançado, foi bem sucedido, pois o prefeito Fernando Haddad, depois de ouvir os representantes do movimento Passe Livre, tendo convidado aquelas lideranças ou seus representantes, até porque eles ali não têm, digamos, um presidente do movimento Passe Livre, tem diversos coordenadores de uma forma muito aberta que caracteriza o movimento, mas diversos de seus representantes compareceram ao Conselho Municipal, onde expressaram as suas opiniões e, inclusive, foi ali decidido a formação de um conselho gestor do transporte público municipal, que passou a tomar providências importantes, tais como as de divulgar e difundir toda a planilha de custos das empresas de transporte coletivo na Grande São Paulo. Mas aquelas manifestações, aquelas passeatas, acabaram resultando em muitas outras. E em algumas delas, seja em São Paulo, seja nas demais capitais, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Salvador, em Recife, em Florianópolis, em Porto Alegre e assim por diante, resultaram, em alguns momentos, em atos de depredação, de incêndio, de destruição, por exemplo, de bancas de jornais, de sinais de trânsito, de vitrinas de bancos, de lojas, de distribuidores de automóveis e até, em algumas ocasiões, com depredações de transporte coletivo, de ônibus e quase tentativa de incêndio. E, em alguns momentos, por reação a posições ao fato de algumas forças da Polícia Militar ou de segurança acabaram, por vezes, tendo uma atitude que foi considerada demasiadamente repressor, e tudo isso acabou causando as reações fortes de alguns grupos. E a partir destes incidentes, alguns grupos passaram a conclamar através das redes sociais, do chamado Facebook, da internet, do Twitter e tudo, e conclamaram grupos para aparecerem nessas manifestações com máscaras, de maneira a não poderem serem as pessoas identificáveis, e algumas se denominaram anônimos, outras se denominaram black blocs e outras denominações, e passaram a conclamar pessoas a realizarem atos que muitas vezes se caracterizaram por depredações, incêndios e às vezes até, por exemplo, estar se jogando bombas bombas Molotov ou formas explosivas sobre os policiais e outras pessoas numa quase guerra. E então eu aqui quero transmitir a minha preocupação com essas pessoas e grupos. Primeiro, dizer que essas manifestações, na sua maior parte, foram extremamente saudáveis, e cumprimento a presidenta Dilma Rousseff e o prefeito Fernando Haddad e muitos outros governantes, chefes do Poder Executivo, que, sensíveis aos movimentos, resolveram passar a recebê-los em audiências e ouvir com atenção aos seus reclamos. E nós ouvimos as ponderações, lemos os cartazes de todos aqueles que bradam por melhoria do transporte público, se possível a tarifa zero, a diminuição dos preços das tarifas de transporte coletivo, a melhoria dos sistemas de corredores de ônibus, de metrô, de trens, e todo o sistema de transporte coletivo, a melhoria dos serviços de educação em nosso país, a melhoria dos serviços de atendimento à saúde pública. O grande debate que ora está se realizando, até acho muito importante a disposição do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de hoje veio aqui ao Senado, já marcou reuniões com todos nós senadores para bem explicar as medidas que estão sendo propostas na proposição denominada Mais Médicos, mas o apelo para que haja muito mais oportunidades educacionais, culturais, a crítica tão severa e mais do que justa para que Nós que somos responsáveis, eleitos pelo povo, no parlamento, no poder executivo, que de maneira alguma venhamos a proceder em qualquer situação de forma desonesta, porque houve uma condenação fortíssima e mais do que natural contra qualquer ato de corrupção. Mas o que eu gostaria de transmitir a todos estes movimentos, inclusive aos membros do Black Blocs, dos Anônimos e outras denominações, que eu pessoalmente me disponho a dialogar com eles, de estar nas suas manifestações, mas eu tenho a disposição de dizer a essas pessoas, a essas organizações, que inclusive estão conclamando o povo para realizar novas manifestações, por exemplo, no dia 7 de setembro, quando comemoramos a independência do Brasil, que procurem seguir os exemplos daqueles que mostraram às nações e aos povos a importância da não violência. Pessoas como Mahatma Gandhi, que através de movimentos de desobediência civil, da própria greve de fome, e que levou os seus compatriotas a lutarem pela independência da Índia e conquistarem a independência da Índia em 1947, e inclusive conseguirem persuadir os ingleses e o Reino Unido a que deveria haver a independência da Índia. E seguindo estes mesmos métodos, nós tivemos ao longo do, sobretudo dos anos 60, ali nos Estados Unidos da América, e eu que vivi alguns anos nos Estados Unidos, naquela época pude testemunhar quando inúmeros movimentos, como inúmeros movimentos passaram a realizar ações para protestar contra a falta de direitos iguais, direitos civis iguais a todos, especialmente para os negros, que passaram a protestar contra a iniquidade de não se dar o direito de todos votarem nos Estados Unidos da América, especialmente em muitos dos estados do Sul. E foram então que surgiram inúmeros movimentos como dos Black Panthers, dos Panteras Negras, que passaram a realizar atos de depredação, de incêndios, e então vimos nas cidades de Detroit, de Los Angeles e tantas outras, depredações umas após as outras. E foi então que um pastor luterano jovem, com pouco mais de, em torno dos seus 35 anos, que sobretudo ali nas cidades do sul dos Estados Unidos, passou a conclamar aos seus compatriotas e sobretudo aos negros, sim, vamos realizar ações, por exemplo, de desobediência civil, vamos realizar protestos, vamos realizar marchas, passeatas, mas vamos caracterizar as nossas ações pelas formas não violentas, por formas pacíficas. E então houve, por exemplo, a cena que foi histórica daquela senhora negra que resolveu se sentar na área dos ônibus, onde eram permitidas apenas que brancos ali se sentassem, e ela ali se sentou e só foi removida daquele assento pela força da polícia. E isto se tornou algo muito simbólico. E da mesma forma, outras ações de desobediência civil foram realizadas. Mas, mais e mais, Martin Luther King Jr. conclamou o seu povo a realizar marchas, e uma após outra foram acontecendo. E eis que, no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. conclamou os norte-americanos para comparecerem diante do monumento de Abraham Lincoln, o memorial de Abraham Lincoln, exatamente no dia, senador Paulo Paim, que se comemorava os 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos da América. E eis que 200 mil pessoas compareceram. Alguns dias antes, o presidente John Kennedy chamou Martin Luther King Jr. para dizer: olha, por favor, não faça essa marcha aqui, porque vão acabar destruindo Washington, a capital dos Estados Unidos. Imagine tanta gente vindo aqui. E ele disse ao presidente que poderia ter a certeza que a manifestação iria se proceder da forma tranquila e pacífica. E assim aconteceu. Naquele dia, houve a apresentação de alguns artistas que cantaram músicas em favor da paz, do entendimento. E Martin Luther King Jr., no seu I Have a Dream, um dos pronunciamentos mais belos da história da humanidade, então, disse aos todos aqueles que compareceram que não aceitassem as recomendações daqueles que diziam que as transformações iriam acontecer com o tempo, que não tomasse o chá do gradualismo, porque se não houvesse as transformações imediatamente realizadas, a América iria viver um novo verão abrasador. Mas também, disse ele, não vamos aceitar tomar do cálice do veneno, do ódio, da guerra, da vingança. Vamos sempre confrontar a força física com a força da alma. E tamanha foi a força de suas palavras naquele belo pronunciamento que pouco depois o Congresso norte-americano aprovou a Lei dos Direitos Civis e também a Lei dos Direitos Iguais de Votação, que foram então sancionados pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy e Lyndon Johnson, inclusive numa época em que ocorreram assassinatos de John Kennedy, de Robert Kennedy e do próprio Martin Luther King Jr., mas ele, sempre em que pese aquelas ações violentas, continuou a conclamar os seus concidadãos a seguirem o exemplo daqueles que procuram transformar as instituições de cada país de forma pacífica, democrática, com muito respeito e, inclusive, seguindo as recomendações de pessoas que estão a cada dia nos mostrando que isso é possível. E nós tivemos o exemplo notável nas palavras do Papa Francisco há poucos dias atrás no Brasil, quando por 6 dias, a cada dia, nas suas homilias, manifestações, bênçãos, ele sempre foi conclamando as pessoas a saírem às ruas, sim, a protestarem contra a corrupção, lutarem por melhores serviços, melhor qualidade de educação, de transporte, de atendimento de saúde, mas sempre através do diálogo, do diálogo, do diálogo. Assim, querido presidente Paulo Paim, concluo as minhas palavras com recomendações aos participantes dos Black Blocs, do Anonymous e de essas entidades. Estou à disposição de dialogar com eles, de ouvi-los, mas recomendo a todos, para os seus próprios propósitos, a utilização das depredações, dos incêndios, de lançar bombas aqui e acolá, lançar artefatos de ferro para eventualmente ferir quem quer que seja, não será o melhor para os próprios propósitos daqueles que querem construir uma nação justa, civilizada, onde o direito à palavra, o direito à cidadania seja efetivamente para todos os quase 200 milhões de brasileiros que somos hoje. Muito obrigado, presidente Paulo Paim. Agradeço a sua atenção.